em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria. Na primeira parte do encontro de hoje, nós vamos recordar a conversa que nós tivemos com o padre Wagner Ferreira, ele é o presidente da Fundação Canção Nova, e nós vamos conhecer um pouquinho dele também, e também como é que estão as coisas por lá. E depois, outras informações que chegam até você. Bem-vindos, então, ao nosso Em Romaria desta semana, e vamos, então, à conversa com o padre Wagner. Bem, amigos de todo o Brasil, com alegria nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o padre Wagner Ferreira, que é o presidente da Canção Nova. Canção que já está ficando velha, viu, padre Wagner? Bom dia, que alegria tê-lo conosco.
Bom dia, Silvonei, bom dia.
A canção é nova, mas é bom falar de coisa boa, porque o tempo nos ajuda a olhar para trás e ver o caminho que vocês estão fazendo.
Sem dúvida.
Como é que você está? Tudo bem?
Graças a Deus, estamos bem, passando aqui por Roma, justamente porque vim para participar... Primeiramente da Assembleia Geral, da primeira Assembleia Geral do CARIS, esse Serviço Internacional de Comunhão das Diversas Expressões Carismáticas da Igreja. O CARIS, que foi criado, né, pelo Papa Francisco em 2019, e ele tem exatamente esse objetivo, de promover o batismo no Espírito Santo, promover também, né, o diálogo ecumênico com os diversos irmãos e irmãs cristãos que professam a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e depois o testemunho da fé por meio da caridade para com os pobres. Então, o CARIS, ele já tem uma presença muito forte em várias nações, e particularmente no Brasil. No Brasil, nós temos o SBCC, que é o Serviço Brasileiro de Comunhão do CARIS. E como o padre Jonas sempre nos ensinou, fundador da comunidade Canção Nova, a Canção Nova, ela é renovação carismática católica, no sentido que ela vive a graça dessa corrente espiritual, que é a experiência carismática. E por isso eu vim para Roma participar desta primeira Assembleia Geral, onde nós tivemos eleições do novo moderador, na realidade confirmando Pino Scafuro, que já estava como moderador. E depois outros irmãos e irmãs que vão continuar esse belo trabalho, esse belo serviço de comunhão que é o CARIS. Então nós elegemos esses irmãos e na sequência nós tivemos a conferência que foi aqui na aula Paulo VI, que contou inclusive com a presença do Papa Francisco. Então eu também pude participar desse belo momento de comunhão das diversas expressões carismáticas da Igreja.
Qual é a realidade hoje da renovação carismática no Brasil? Temos um quadro, temos uma fotografia?
Bem, temos sim. Existe, por um lado, uma realidade de um certo esfriamento. Os grupos de oração, sobretudo, eles foram muito mais presentes, atuantes na vida da Igreja, principalmente nas décadas de 80 e 90. Depois parece que houve um esfriamento. Mas, ao mesmo tempo, há um esforço de retomada. Quando a gente fala renovação carismática, nós não podemos ter apenas presente os grupos de oração, mas também nós temos presente as novas comunidades que nasceram da experiência carismática, vários ministérios de evangelização, ministérios singulares de pessoas bem específicas, como, por exemplo, padre Marcelo Rossi, padre, agora o Frei Gilson, né? Dos Carmelitas do Espírito Santo, aquela experiência também do Instituto Hesed, da irmã Kelly Patrícia. Então, são também institutos religiosos que vivem essa experiência do novo Pentecostes, essa experiência carismática. O que, de fato, tem sido uma oportunidade de um novo ardor para aqueles que integram a renovação carismática católica. Então, por um lado, houve um esfriamento, mas, por um outro lado, nós estamos começando a assistir um novo momento que não reduz a renovação carismática apenas aos grupos de oração, os grupos paroquiais, mas que se estende também enquanto força de evangelização, que não apenas se concentra na própria vida da igreja, mas para além da igreja, porque acaba também atingindo a sociedade. Para dizer que, por exemplo, neste ano, nós tivemos no mês de agosto um grande evento no Morumbi. Então, o Frei Gilson, Padre Adriano Zandoná, da Comunidade Canção Nova, eles organizaram um evento chamado Desperta Brasil, que as forças carismáticas se uniram, que lotou o Morumbi. Então, isso acabou também sendo um testemunho muito bonito para o público em geral, né, para o Brasil. Então, essa experiência de um novo ardor, uma nova renovação da própria renovação carismática.
Padre Wagner, vamos falar um pouquinho agora de como é que está a Canção Nova. O senhor está na frente, agora cabeça, corpo, mão, coração.
Sim, senhor Silvonei. Tivemos conversando aqui, não é? No mês de junho, e graças a Deus a experiência tem sido uma experiência muito boa. É claro, estamos prestes a celebrar, no sentido positivo, o falecimento do Padre Jonas, um ano do seu falecimento. Celebrar um homem que se dedicou à evangelização. Deus o levou, isso causa ainda no nosso coração aquela saudade. Não é uma dor, não é uma tristeza. Não é mais uma saudade profunda, porque foi muito bom conviver com o Padre Jonas, foi muito bom tê-lo conosco e assim por diante. Mas estamos para completar um ano da sua partida e eu percebo, a comunidade está bem, a comunidade está serena, a comunidade está levando adiante o legado do Padre Jonas. E isso certamente é causa de alegria ao coração dele, mas também tem sido uma experiência muito importante para a comunidade Canção Nova. Nós estamos assistindo, de modo particular, na nossa sede em Cachoeira Paulista, São Paulo, essa busca do povo. Não apenas a busca no sentido de as pessoas estão visitando o túmulo do Padre Jonas, sabemos que as pessoas estão pedindo ao Padre Jonas graças e assim por diante, mas nós também temos percebido isso. A Canção Nova, ela não se esgota na figura do Padre Jonas. É uma comunidade, é um carisma de evangelização. E por isso também Cachoeira Paulista tem sido meta de procura de muita gente. Os nossos encontros de evangelização têm tido uma participação impressionante de pessoas. E isso também tem se multiplicado para as frentes de missão da Canção Nova. Nós temos a sede em Cachoeira Paulista, mas nós temos várias missões no Brasil e além Brasil. E a gente percebe também, acompanhando, eu estou viajando, eu estou visitando as frentes de missão da Canção Nova além Brasil, a gente tem percebido esse impacto bonito, fecundo, né, acontecendo na vida dos membros da comunidade e daqueles que os membros estão servindo onde quer que eles se encontram. Então, o momento que nós estamos vivendo é um momento sereno, mas é um momento bonito, fecundo, o que nos dá muita alegria e gratidão a Deus, certos de que Padre Jonas também, lá do céu, da glória de Deus, ele intercede por nós.
Qual é o diferencial da Canção Nova?
outros grandes movimentos. Né?
O diferencial, sem dúvida alguma, tem sido a Canção Nova. Quando a gente fala da Canção Nova, muitos imediatamente pensam na Canção Nova enquanto meios de comunicação. Mas existe por trás, nos bastidores desta comunicação, uma comunidade. Uma comunidade viva, uma comunidade que busca viver com fidelidade os princípios do carisma da comunidade, uma comunidade que está sempre em formação, a formação permanente. E isso é que tem garantido também o nosso comprometimento com a evangelização através dos meios de comunicação. Então não paramos, não paramos com o compromisso de evangelizar junto, né, com a igreja, com a missão da igreja, através dos meios sociais de comunicação. Então, mas o diferencial é o quê? É esse ardor que é renovado por Deus nos nossos corações, tendo em vista isso, tendo em vista a formação dos membros, tendo em vista o comprometimento dos membros com a missão de evangelizar. Então, eu penso que esse é o diferencial. Padre Jonas, também falando dos membros da comunidade, ele falava assim, que a nossa marca principal é o sorriso. E o sorriso não é simplesmente uma coisa exterior, não é somente o sorriso nos lábios, mas é exatamente essa experiência de Deus que nos dá coragem, que nos dá entusiasmo para não pararmos, para não nos acomodarmos naquilo que já fizemos, mas buscarmos sempre na criatividade do Espírito um novo ardor, um novo comprometimento com a missão evangelizadora da igreja, particularmente através da comunicação.
O sonho de Monsenhor Jonas continua.
Sem dúvida. Ele, antes de falecer, Padre Jonas, ele também foi, né, questionado no sentido de que qual a herança que ele gostaria de deixar, né, para a Canção Nova, para os seus filhos, os membros da comunidade. E ele falou exatamente isso. A herança que eu deixo para a Canção Nova, os meus filhos, é o carisma. Este é o sonho. Mas é um sonho que já se concretiza. Mas, ao mesmo tempo, é um sonho que alimenta a nossa esperança. Não é? Então, nós, por mais que sintamos a saudade dele, não estamos tristes. Pelo contrário, fazemos essa experiência de uma esperança que nos alegra, uma esperança que é esse combustível de Deus que nos impulsiona para continuar, ir adiante, para fazer o carisma Canção Nova, essa herança espiritual do Padre Jonas, acontecer na nossa pequenez, na nossa simplicidade, onde quer que Deus nos leve, onde quer que Deus nos envie missão, nós queremos fazer com que o carisma Canção Nova alcance o coração de outras pessoas. Este é o sonho do Padre Jonas, este é o legado que nós buscamos, com a graça de Deus, viver com fidelidade.
É um sonho real, vamos dizer assim.
Sem dúvida.
Porque, como você recordava perfeitamente, Padre Wagner, muitas vezes quando diz a Canção Nova, naturalmente vai para os meios de comunicação, vai para a televisão, né? Mas é muito, muito mais. A gente conhece essa realidade. É um, digamos, um eixo condutor que é cheio de ramificações. E
sim,
que dão os seus frutos. Uma pergunta que eu fiz uma vez para Padre Jonas. Por que Canção Nova? De onde é que vem esse nome?
O nome Canção Nova, ele vem do Cântico Novo. Como nós percebemos em vários salmos, nos livros dos Salmos, cantai ao Senhor um cântico novo. E Padre Jonas conta, sem dúvida, né, quando veio essa inspiração, porque havia ali, no Vale do Paraíba, ali na cidade de Cruzeiro, né, um evento de música. E Padre Jonas tinha um grupo que iria apresentar, né, nesse espetáculo, né, uma música e assim por diante. E aí perguntaram, mas que nome, né, esse grupo tem? E aí veio essa inspiração, Canção Nova. E é o bonito porque o Padre Jonas, desde quando ele começou a Canção Nova, ele falou assim: a Canção Nova é a casa de Maria. O Padre Jonas sempre, também por conta da sua formação salesiana, ele sempre cultivou a devoção à Nossa Senhora, de modo particular, Nossa Senhora Auxiliadora. E aí, por conta da sua devoção, ele fala: a Canção Nova é a casa de Maria, casa no sentido de estirpe, casa no sentido de família, onde Nossa Senhora ela tem o protagonismo de nos formar no discipulado de Cristo. Então, Cântico Novo é gênero masculino, Canção Nova é gênero feminino, porque dá também esse destaque a essa presença, esse testemunho, essa intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e a Nossa Mãe. Então, por isso o nome Canção Nova. Depois, é claro, o Cântico Novo é o Cântico dos Gemidos. O Cântico Novo, ele também nos remete àquilo que nós iremos cantar no reino escatológico. Então, isso também fala da missão da Canção Nova, que é evangelizar, mas evangelizar preparando um povo para a vinda gloriosa de Cristo. Quando vai acontecer, não sabemos. Mas a Canção Nova, ela vive também nessa expectativa da vinda gloriosa de Jesus. A Igreja sempre nos ensinou a suplicar: Maranatá, vem Senhor Jesus. E o Cântico dos Gemidos é o cântico daqueles que já celebram esse reino escatológico, mas que ao mesmo tempo precisa preparar outras pessoas, porque tem gente que ainda está indiferente ao reino de Jesus. E hoje o nosso mundo clama por paz. Hoje o nosso mundo clama por Shalom. Essa paz de Cristo Jesus, essa paz do Rei Jesus, né, que experimenta quem de fato crê nele como Senhor e como Salvador. E por isso o nosso empenho com a ação evangelizadora da Igreja. E depois, Canção Nova, Cântico Novo, é por causa do nosso compromisso também com a música. A música que atrai os jovens. A Canção Nova é uma comunidade jovem, é uma comunidade para os jovens. Ela nasceu jovem, ela continua sendo essa casa da juventude cristã, católica, para que os jovens possam dedicar a sua vida a Deus. Então, é o lugar também da música. A música ela faz parte, né, dessa experiência da arte, né, da humanidade. A música faz parte, né, desse complexo lindo que é a arte. E como já dizia Dostoiévski, né, o mundo será salvo pela beleza, também pela beleza da música. Mas a música nova que canta aqueles que têm um coração novo, né? Então a Canção Nova tem a missão de ajudar as pessoas para, na experiência da fé, adquirirem esse coração novo. Tudo isso um pouco mais é Canção Nova.
Nós não estamos na televisão, mas quando ele fala, os olhinhos do Padre Wagner brilham. Espero que esse brilho continue, Wagner.
Que assim seja, meu
Alegria.
Irmão.
Tê-lo aqui mais uma vez, é sempre bom conversar com
que
você.
Que Deus lhe abençoe, Deus abençoe os nossos rádios ouvintes.
Deus abençoe e bom retorno à casa.
Obrigado.
Jesus, o presente de Deus à humanidade.
Advento e Natal.
Tempo de resposta ao Pai amoroso.
Esse amor que nasceu, um fogo acendeu. Belo menino que é luz em Jesus, nosso Deus. Esse amor que nasceu, um fogo acendeu. Belo menino que é luz em Jesus, nosso Deus. E esse amor que nasceu, um fogo acendeu. Belo menino que é luz em Jesus, nosso Deus. E esse amor que nasceu, um fogo acendeu. Belo menino que é luz em Jesus, nosso Deus. E esse amor.
Chega de guerra. Três ganhadores do Prêmio Nobel entregam ao Papa a declaração sobre fraternidade humana. Somos diferentes, temos culturas e religiões diferentes, mas somos irmãos e queremos viver em paz. As palavras do Papa abrem a declaração sobre a fraternidade humana, um documento redigido e assinado em junho de 2023 durante o Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, que foi entregue ao Pontífice na manhã dessa quarta-feira, no final da audiência geral. Para levar a declaração a Francisco, estavam três ganhadores do Prêmio Nobel. A jornalista filipina Maria Ressa, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2021, juntamente com o jornalista russo Dmitry Muratov, por seus esforços para salvaguardar a liberdade de expressão. O italiano Giorgio Parisi, ganhador do Prêmio Nobel da Física de 2021, por seus estudos sobre sistemas complexos. A ativista inemita Tavaco Karman, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz 2011, por sua batalha não violenta pela segurança das mulheres e seus direitos. A delegação, acompanhada pelo cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro e presidente da Fundação Fratelli Tutti, representou os mais de 30 ganhadores do Prêmio Nobel e organizações internacionais que participaram do primeiro encontro internacional na Praça São Pedro, em 10 de junho, organizado pela Fundação Fratelli Tutti e inspirado pela encíclica homônima do Papa Francisco de 2020. O evento terminou com a assinatura da declaração, redigida durante os trabalhos da manhã no Palácio da Cancelaria e assinada em nome da Santa Sé pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin. O gesto simbólico representa um primeiro passo que dará início à apresentação do documento em outras partes do planeta, explicou a Fundação por meio de uma nota. No texto, lido em junho em transmissão ao vivo por outros dois ganhadores do Prêmio Nobel, Nadia Murad e Muhammad Yunus, estão listados os objetivos da fraternidade humana, ou seja, o amor como resposta ao ódio, a vontade de criar sociedades de paz, unificar a Terra manchada pelo sangue da violência e do ódio, das desigualdades sociais e da corrupção do coração. Queremos gritar para o mundo em nome da fraternidade. Chega de guerra. A paz, a justiça e a igualdade é que guiam o destino de toda a humanidade, diz uma das passagens mais significativas da declaração, na qual os signatários declaram: todo homem é meu irmão, toda mulher é minha irmã, sempre. Queremos viver juntos, como irmãos e irmãs, no jardim que é a Terra. O jardim da fraternidade é a condição de vida para todos. Testemunhamos que em todos os cantos do mundo, a harmonia perdida floresce novamente quando a dignidade é respeitada, as lágrimas são enxugadas, o trabalho é remunerado de forma justa, a educação é garantida, a saúde é assegurada, a diversidade é valorizada, a natureza é preservada, a justiça é honrada. E as comunidades abraçam os sentimentos de solidão e medo. Jubileu, Basílica de São Pedro ao lado de refugiados e prisioneiros. Gratuidade, justiça, perdão. Essas são as três diretrizes sobre as quais o próximo jubileu, 2025, será orientado, identificadas pelo cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro, que nesta terça-feira apresentou as ações sociais colocadas em andamento em preparação para esse grande evento. São dois projetos em favor dos últimos, entre os últimos, refugiados e prisioneiros. Um deles, o Rosários do Mar, resulta da colaboração com a Fundação Casa dello Espírito e delle Arti, para a confecção de rosários com madeira das barcaças recuperadas em Lampedusa. Com a Associação Segunda Chance, por outro lado, alguns detentos selecionados começarão a trabalhar. Entre essas três diretrizes, a mais importante é o perdão, explicou o cardeal. Se praticarmos o perdão, saberemos como acolher nossos inimigos e se pode desarmar o mal. Somente assim poderemos iniciar uma verdadeira transformação, e é nessa perspectiva, uma perspectiva jubilar, que essas colaborações nascem. Há cerca de um ano e meio, a Fundação Casa dello Espírito e delle Arti vem recuperando madeira das barcaças dos traficantes que chegam a Lampedusa para fabricar rosários. O projeto é chamado de Metamorfose e prevê que a madeira seja recuperada pelas pessoas detidas em várias instituições penais. Cerca de 30 estão empregadas regularmente, começando pela prisão de Milano Opera, que fazem as contas e as cruzes, enquanto os rosários são montados por dois refugiados na fábrica de São Pedro e, em breve, serão vendidos nas lojas da Basílica. É uma grande experiência de evangelização na prisão, que tocamos com nossas próprias mãos, diz o presidente da Fundação, Arnoldo Mondadori. Muitas vezes, os jovens das escolas vêm visitar as oficinas na prisão. E mesmo quando não são crentes, ficam impressionados com os nossos rosários. Perguntam como usá-los, o que significam todas aquelas bolinhas. E então os detentos começam a explicar a eles. Não é um projeto abstrato exatamente por isso, porque você vê o rosto das pessoas que, trabalhando aos poucos, voltam à vida. Coordenando esse trabalho hoje está um desses rostos que voltaram a sorrir, o de Erugen, um dos primeiros detentos da Milano Opera, que começou sua própria experiência na loteria da prisão. A Segunda Chance é uma associação que existe formalmente há pouco tempo, mas já assinou um importante memorando de entendimento com o DAP, o Departamento de Administração Prisional do Ministério da Justiça da Itália. A meta estabelecida é a reintegração social dos detentos por meio do trabalho, usando como ferramenta a promoção para as empresas através da Lei Smuraglia, que permite que os detentos qualificados trabalhem fora da prisão e que as empresas que os contratam se beneficiem de incentivos fiscais. Desde setembro, um detento eletricista da Rebibbia Novo Complexo está empregado na manutenção de rotina da Basílica de São Pedro. Há também uma colaboração com a prisão de Viterbo, onde há uma alfaiataria que costura velas para barcos. Explica a presidente e fundadora Flávia Felipe, e agora produzirá sacolas para o jubileu, que serão vendidas como recordação. A apresentação das ações sociais na Basílica de São Pedro também contou com a presença de Giovanni Russo, chefe do DAP no Ministério da Justiça, que enfatizou que o trabalho é uma prioridade para todos. Antigamente, o trabalho forçado para os prisioneiros era considerado uma punição, um agravamento da sentença, explicou ele. Mas hoje sabemos que é o meio de se reencontrar, de se reconstruir como pessoa e depois voltar como homens novos para a sociedade livre. Meu objetivo seria dobrar o número de prisioneiros italianos trabalhando até 2024. Entre as três diretrizes do jubileu, não é coincidência que a justiça também esteja entre elas. Mas ser justo significa reconhecer a dignidade das pessoas, inclusive as que estão na prisão, e nunca perder de vista sua humanidade.
Nossos dias quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão. Inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, Ope, Maristim.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.